CBN, Primeiros Socorros.
Agora no Acre, 9 horas e 18 minutos, estamos de volta aqui com mais um bloco do CBN Jornal da Manhã. E toda quinta-feira, ouvinte, você já sabe, é dia do nosso quadro CBN Primeiros Socorros. Esse quadro em parceria com o Corpo de Bombeiros do Acre. E hoje nós vamos falar sobre um trabalho fundamental nas operações de resgate e localização em áreas de difícil acesso. A atuação dos cães de busca ao lado aí dos militares. Esses animais passam por treinamento específico e desempenham um papel importante em ocorrências de busca por pessoas desaparecidas e também na localização de corpos, especialmente em regiões de áreas de mata. Para entender melhor como funciona esse trabalho, recebemos aqui no estúdio o sargento Juliano do Corpo de Bombeiros do Acre sobre o adestramento, a rotina de preparação e os desafios enfrentados nessas missões. Bom dia, sargento, seja muito bem-vindo ao CBN Jornal da Manhã, tudo bem?
Tudo bom, muito obrigado pelo convite, pela estar participando aqui.
Olha, desculpa lhe interromper, mas para começar a nossa conversa, explica melhor como é que é essa rotina de vocês lá no Corpo de Bombeiros, com esses animais, adestrando esses animais, quantos animais estão também sobre a custódia ali do Corpo de Bombeiros?
Bom, hoje nós temos cinco animais, né? Cinco cães de resgate, sendo que três têm uma certificação. É uma certificação que a gente faz a nível nacional, ela permite, para quando tem ocorrências de grandes vultos, a gente ir para ocorrências de nível nacional e internacional, né? E, inclusive, algumas delas foram as primeiras da região norte, né? Os outros dois cães são cães filhotes que estão em treinamento para serem cães de restos mortais, né? Só queria comentar antes que quando a gente fala de cães de resgate, né, no Corpo de Bombeiro, isso já aquece meu coração, né? Porque trabalhar com cães é algo muito especial, é gratificante e a gente é muito feliz por poder estar desenvolvendo esse trabalho.
Sargento, dá para ver no seu rosto. Deve ser muito bom trabalhar com eles, né?
Sim, é maravilhoso.
Deve trabalhar. Ser um trabalho muito fofo, né? E para as pessoas, com certeza, para trabalhar com animais precisa gostar de animais. E a gente vê que, com certeza, você gosta muito de animais. Mas me tira uma curiosidade: qualquer animal, qualquer cão pode ser adestrado para trabalhar no Corpo de Bombeiros?
Sim, existe um... A gente sempre tem esse questionamento, né? Um cão que não é de raça pode trabalhar, por exemplo, no Corpo de Bombeiros, ser um cão de resgate? É claro que ele pode, né? A gente vai ter algumas limitações. Por exemplo, se eu pegar um pincher ele fareja? Com certeza, um pincher ele fareja. Porém, ele vai ter algumas limitações. Uma área de mata, ele vai ter que pular troncos, vai ter que atravessar garapé. Então, devido a condições físicas, ele não vai conseguir desenvolver o trabalho perfeitamente.
Isso, de pequeno porte, né?
Isso, um pequeno porte. Mas a gente tem um cão muito pesado, por exemplo, um Rottweiler, numa área de mata.
Não compensa.
Também ele vai cansar rápido. Então, está mais ligado a condições físicas do que mesmo a raça do cachorro.
Mas, sargento, como é feito o adestramento desses cães?
Bom, no bombeiro a gente tem principalmente, a gente sempre trabalha com vidas, pessoas vivas ou pessoas mortas, né? Então a gente vai diferenciar esse trabalho. Para pessoas vivas, existe duas diferenças. Eu tenho um cão de especialista, são subespecialidades. Nós temos o cão especialista em odor específico, onde ele vai procurar uma pessoa específica. Então, por exemplo, eu pego aqui uma peça de roupa sua, você se perdeu, e eu ofereço dentro de um saquinho para esse cão farejar. E aí o cão, ele sente o teu odor e ele vai passando, por exemplo, em uma praça pública, e onde você passou, ele vai passar no meio de todas aquelas pessoas e vai te encontrar, né? Porém, às vezes a gente não tem a peça de roupa da pessoa. Então, qual a solução? Um exemplo: um prédio colapsou, né? Desmoronou. E aí são várias pessoas que estão ali. Eu não estou atrás de uma pessoa específica. Qualquer pessoa que esteja viva naquele local é interessante. Então eu tenho ali o cão de varredura de área, onde eu ensino ele a procurar uma pessoa. Qualquer pessoa, não precisa ser uma pessoa específica. Qualquer pessoa que ele encontrar vai me servir. Então nessas situações eu emprego o cão de varredura de área. Para a nossa realidade aqui da Amazônia, o principal cão é o cão de odor específico, porque em área de mata, geralmente as pessoas elas se perdem e deixam uma trilha, né, de odor. E aí esse tipo de cão, esse tipo de ocorrência, o cão ele consegue chegar mais rápido na vítima do que o de varredura diária. A gente só aplica o de varredura diária quando realmente não tem nenhum odor da vítima. E aí a varredura diária ele sai excluindo possíveis locais que a vítima poderia estar. Então a gente manda um cão para um quadrante, ele faz aquela varredura, não tem ninguém, ele volta. Se ele encontrar, ele late, dizendo que aquela pessoa está numa determinada localização.
E para encontrar corpos?
O de cadáver, a gente, eu acho que aqui no estado do Acre, a gente está sendo o terceiro estado do Brasil a trabalhar de uma forma com autorização do Ministério Público para cães de cadáver, tá? Por quê? Não existe uma legislação brasileira que autorize exatamente você a pegar uma peça, porque para treinar cão de cadáver, é lógico, eu vou ter que utilizar uma peça de cadáver, né? E aí, não tem uma norma que autorize. Mas aí a gente fez um pedido junto ao Ministério Público para que autorizasse, né, com base em outros estados, tipo Santa Catarina e Mato Grosso, né, se eu não me engano, Mato Grosso, que já possuem essa autorização. Então a gente está sendo o terceiro estado a ter uma autorização para, junto com o ERB, né, junto com a Secretaria de Saúde e junto também com o IML, a gente conseguir peças para fazer o treinamento. E para treinar um cão de restos mortais, né, além de utilizar realmente a peça do cadáver, né, a gente tem um processo de treinamento, porque no período de decomposição o cadáver ele libera gases, né, principalmente a cadaverina e a putrescina, e essa liberação dura mais ou menos um ano. E durante esse período, então, eu tenho que treinar um ano com o cachorro de treinamento para ele buscar cadáver. Porém, eu não posso pegar apenas uma peça e treinar, porque ela vai envelhecendo.
Sim.
Ao longo do tempo. Então, eu preciso ter uma peça de um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, até 12 meses. Então, todo mês eu preciso pegar uma peça nova e ir treinando esse cachorro, para que ele não se esqueça daquele odor inicial e também seja treinado com o odor mais envelhecido, né?
Olha que interessante. Quais são as características que um cão precisa para atuar nesse tipo de missão?
Bom, características do cão mesmo?
Física também, né?
Além da física, né, que
isso
já foi mencionado. Bom, o cão, para ser um cão assim fácil de adestrar, o cão precisa ser inteligente, vamos dizer assim. Por que que o cachorro é um animal diferenciado dos outros? Por que que ele serve tanto para um homem? Tanta questão de pastoreio, questão de segurança pública, questão de sinoterapia. Por que que o cão é um animal tão diferente assim? Eles nos servem tanto. A principal questão é a questão olfativa. É o que nos liga aos cães, né? Lá no início eles eram utilizados na caça para a gente, nos ajudavam muito. E hoje nos utilizam em várias áreas. Nós utilizamos em várias áreas. Então, o cão, o ser humano tem cerca de 50 milhões de células olfativas, né? O cão, ele tem cerca de 200 milhões de células olfativas. Então, ele consegue, por exemplo, aqui. Por exemplo, você ficou fazendo um bolo em casa, seu filho pegou... Você tem cachorrinho em casa?
Não tenho. Eu não posso ter animais de estimação em casa, porque eu moro no apartamento, mas tenho vontade, sim.
Bom, ajuda muito a gente.
Mas eu sou mais chegada a gatos, uhum, né? Eu gosto muito de gato, muito, muito mesmo.
Então, por exemplo, eu pego eu tenho um cachorrinho, né? Fico fazendo um bolo em casa. Um exemplo, meu filho sai para passear com o meu cachorro. E aí, quando ele volta, o meu filho chega no portão, ele vai sentir o cheiro de um bolo assando no forno. O meu cachorro, devido a essa quantidade de células olfativas, ele vai sentir o cheiro do trigo, do leite, do açúcar.
Nossa,
da manteiga.
Que interessante
essa
informação.
Ele consegue dividir os odores. Por isso que ele sabe quem é quem. Cada pessoa tem um odor diferente da outra, como se fossem as digitais dos dedos, né? E aí, quais são as características, então, que eu preciso? Além de um cão ser bom de faro, eu preciso de um cão inteligente, de um cão que goste de comer e o que a gente chama de caça. O que é a caça? É perseguir, por exemplo, uma bolinha, um paninho. Ele tem que gostar de brincar. Tendo essas características, fica muito fácil de adestrar um cachorro. É muito fácil.
E quais são as raças que vocês têm lá no Corpo de Bombeiros?
Nós temos pastor alemão, pastor belga, rastreador brasileiro, que é uma raça brasileira mesmo. Parece um... O pessoal confunde muito com paulista, que é um cão de caça. É, nós temos labrador também, né? E alguns cães que nos auxiliam também na sinoterapia que a gente faz, né? Tipo labrador, a própria labrador que a gente tem, que é a Porã, e alguns golden retrievers, que esses cães, eles já são cães voluntários, a gente chama de bombeiros voluntários, né? Não são exatamente que ficam com a gente, mas a gente, quando precisa fazer um trabalho de sinoterapia, a gente utiliza eles para fazer junto com crianças, né? Essas situações.
E, sargento, como que é construída a relação entre o cão e o militar que trabalha com ele?
Bom, no Acre também nós temos um serviço diferenciado dos demais estados. E acredito que por isso a gente teve muitos resultados em pouco tempo, né? A gente já foi convidado para oferecer cursos fora do estado. A gente oferece cursos junto com as nossas amigas, né, da segurança pública, a Polícia Civil, a Polícia Penal, o BOPE, né? Esse sucesso devido à nossa característica de trabalho, né? Que é o quê? Nós trabalhamos no sistema binômio. Existem dois sistemas, o binômio e o sistema matilha. O sistema binômio é cada cão tem um condutor, né? Então, por exemplo, a minha cadela é a Azul, né? A cadela do Tenente Eduardo é a Porã, né? Do Defle é o Eco. Do Harrison é o Bruce. Então, a gente trabalha assim, cada um trabalha o seu cão. Isso ajuda a formar o vínculo. Outra característica interessante é que os nossos cães do bombeiro, eles não ficam lá no canil exatamente, e a gente leva eles para a nossa residência.
Olha, essa então, é a novidade.
O que eu acho legal é isso, porque a gente sai para trabalhar, realmente é uma parceria, a gente sai para trabalhar junto, volta para casa junto, convive ali no meio da família. Então, realmente, eles fazem, não são assim, uma ferramenta que você sai do trabalho...
E deixa lá.
Não, você tem que amar realmente isso daí.
Olha, eu queria mais Legal. Tempo para a gente poder falar sobre esse assunto aqui, porque me interessou muito, é muito curioso. E eu tenho certeza que você que está nos acompanhando gostou também bastante desse assunto. Sargento, mas nosso tempo é limitado aqui. A gente está encerrando já aqui a nossa conversa. Tinha mais perguntas aqui ainda para você responder. Mas, quem sabe, uma próxima visita a gente Sim. pode continuar falando sobre esse assunto. Muito obrigada, viu, pela disponibilidade.
Eu que agradeço. Estamos aí disponíveis.